11:07. E olha, vereadores aqui de Santa Cruz do Capibaribe, mais uma vez solicitando aí a aprovação. Vereadores dos dois grupos aprovaram e especial nas contas de Toinho do Pará, ex-prefeito do município. Vereador Luciano Bezerra do PP propôs durante reunião ordinária a realização de uma auditoria especial nas prestações de contas da Prefeitura de Santa Cruz relativas ao ano de 2009. As contas do ex-prefeito Toinho do Pará já tinham sido aprovadas com ressalvas pela Câmara. O estranho é que nenhum vereador aliado ao ex-prefeito se opôs à proposta. E mais um assunto aqui do nosso Rádio Debate. Diretoria do Moda Center volta atrás e aceita a proposta da Prefeitura. A diretoria do Moda Center voltou atrás da decisão de fechar o acesso ao calçadão nos dias que não houvesse feira. Em uma reunião na manhã de hoje, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Bezerra, apresentou uma proposta da Prefeitura para resolver o problema. A ideia seria o município construir uma cerca para fechar a parte de trás do calçadão. A proposta foi aceita pelo síndico do Moda Center, Valmir Ribeiro, e é o primeiro assunto que nós vamos debater com os nossos companheiros hoje, Ernesto Maia e Marcondes Moreno. O Ney Lima não participará do programa hoje por assuntos particulares, enquanto que o doutor Manassés daqui a pouquinho estará conosco, né, aqui no programa. Começando com o vereador Ernesto Maia, a nossa primeira rodada de debates.
A hora do debate. A hora do debate.
O senhor, inclusive, vereador Ernesto Maia, falava da questão da lei criada pelo município, impedindo que fosse construído qualquer muro, colocado portão, impedindo a passagem entre os dois espaços, Moda Center e o calçadão do Moda Center. E isso está sendo cumprido, né? A proposta que foi apresentada pela diretoria do Moda Center, no caso a diretoria voltou atrás e aceitou aí, no caso, a proposta da prefeitura, vereador.
De fato, não pode haver nenhum empecilho entre o calçadão e o Moda Center. Até porque todo mundo sabe que lá, né, é uma continuação da Feira da Sulanca de Santa Cruz do Capibaribe, que durante muitos anos chegando a ocupar quase 30 ruas na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. E quando foi transferida para o Moda Center, aquele terreno era público, e para se conceder o alvará para se conceder o alvará para que as pessoas tivessem direito a ter seu box ou sua loja lá, né, que é em terreno público, foi colocado de forma que não houvesse distinção entre o calçadão e o Moda Center Santa Cruz. Acho que o síndico teve o bom senso para voltar atrás e aceitar a proposta de não haver as barreiras, né? E se tiver de fazer algum trancamento, acho que tem que ser feito justamente por trás do Moda Center, por trás do calçadão, né? Onde aí a prefeitura, e aí pode ser sim em parceria com o Moda Center Santa Cruz, para fazer, já que aconteceu assaltos, né? Infelizmente nossa cidade está com esse problema de segurança, né? A segurança falha, né? E infelizmente hoje não temos uma segurança, e o próprio Moda Center tem que gastar com isso aí. O Moda Center, em parceria com a prefeitura, deve fechar atrás para que não aconteça nenhum problema maior com os bens dos condôminos lá do Moda Center Santa Cruz.
É verdade, os problemas hoje enfrentados pelos comerciantes chamados Poeirão são problemas ainda de quando a feira estava no centro da cidade. A feira foi transferida, né, num cuidado que o próprio Ernesto Maia teve, né, como primeiro síndico de lá, e toda a comissão de que os feirantes tivessem prioridade no Moda Center Santa Cruz. Quem compra quem comprou os boxes tinha aquela garantia, agora que os comerciantes teriam. Esse, Ernesto, se a gente for analisar, é um problema desde a época de Deus no Centro, o problema da falta de segurança, o problema de ser a céu aberto, o problema com a questão da limpeza pública, e jamais poderia haver uma atitude de se proibir essa entrada. Foi um equívoco que foi colocado assim, que foi resolvido. Agora resta lembrar que houve muitas promessas de campanha e comprometimento em não só organizar o calçadão, mas inclusive cobrir o calçadão. Isso é uma das promessas que ainda não foi nem sequer. Eu acredito que as promessas só serão cobradas depois de um ano de governo. É justo. Agora, as medidas emergenciais, elas devem acontecer porque o comerciante do Moda Center já paga um preço muito alto de estar localizado, né, no por trás do Moda Center Santa Cruz. O que deveria se fazer é essa proposta de se colocar, se fechar a parte de trás do poeirão e que procure se organizar, procure se fazer com que os comerciantes ali tenham condições de trabalho, mas que o comprador também tenha, Ernesto, um atrativo para ir ao poeirão. Isso vai muito de ordem pessoal de cada comerciante. A partir do momento que você monta o seu comércio no poeirão e você tem um cuidado com o visual, você tem um cuidado de ter uma barraca bonita, uma barraca que até a cobertura seja de qualidade. Agora, o momento é um momento de crise, é um momento. Santa Cruz é a última cidade a entrar na crise, a primeira a sair, mas isso vale para o comércio de quem está podendo. O pequeno, ele é o primeiro a entrar na crise, ele é o último a sair da crise, o chamado comerciante do poeirão. E nós sabemos que muitos que têm box, eles mantêm barracas, eles mantêm feira lá no poeirão. Isso é uma obrigação de todos cuidar disso, e a gente vai ficar esperando de que realmente as soluções cheguem para beneficiar de fato quem vem sofrendo mais com a situação econômica.
Ok, beleza, Marco Antônio Moreno, são 11h14, 11h14. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho estaremos retornando, inclusive com a participação do ouvinte aqui no Rádio Debate 11h15.
Gincana Política. Gincana Política.
Você ouvinte ligando pra cá, 3731-1245, 3731-1947. Eu quero sua participação no ar, tá certo? Alô, você do telefone, bom dia. Oi, cadê você? Bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Edmilson
Menino. Quem foi que disse que não tem dois meninos na prefeitura, né, Edmilson?
Peraí, bota um pouquinho de retorno aí.
Tá? Aumenta o retorno aí pro rapaz, Edmilson. Tá pronto, Edmilson? Então vamos embora. Que presidente da República incentivou a volta da produção do Fusca do Brasil?
Fernando Collor.
Não.
Lula.
Não.
Lula.
Bolo. Qual cidade natal de Luiz Inácio Lula da Silva?
Garanhuns,
que na época Caetés ainda não existia.
Olha o tempo aí.
Ok, qual prefeito de Santa Cruz criou o São João de Rua?
Agostinho Rufino.
Ok, qual o nome completo do ex-deputado Oséias?
Oséias Moraes da Silva.
Não.
Filho,
ok, qual o jornal de Santa Cruz que teve mais publicações?
Página Livre.
Ok, qual político de Santa Cruz foi o primeiro presidente do Ipiranga?
Doutor Namal.
Não.
Agostinho Rufino.
Não.
Pulo.
Qual o nome da mulher que atentou contra a vida do padre Zuzinha? E quando ele foi eleito prefeito da cidade, em 68?
Pulo.
Ei, já era. Acabou, 4. Edmilson é o campeão até agora? 4? É isso? O Edmilson? 4. Edmilson, obrigado, amigo. Bom dia. São 11. As perguntas são facílimas. 11h23. Tu quer mandar o questionário pra gente, Edmilson? Faz não. 11h23. Alô, você do telefone, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Maria José.
Maria José, você tá onde, Mazé?
Em São Cristóvão.
Maria José de quê?
Gomes.
Maria José Gomes. Tá pronta, amiga?
Tá.
Vamos embora, Maria José. Qual o nome da mulher que tentou contra a vida do padre Zuzinha quando ele foi eleito prefeito em 68?
Passa.
Nome do candidato derrotado na eleição de 76 em Santa Cruz. Você lembra? Candidato a prefeito?
Passa.
Qual o atual vereador de Santa Cruz, seu jogador do Ipiranga?
É, Dimas Santos.
Não.
Passa.
Qual vereador de Santa Cruz é cantor de forró? Ok, amiga. Quantos vereadores tem na Câmara de Taquaritinga do Norte?
6.
Não.
10.
Não.
Passa.
Passa. Qual o nome da vice-prefeita do Brejo da Madre de Deus?
Passa.
Ok. Sim. Qual partido que o deputado federal Zé Augusto concorreu para prefeito em 2000 e foi eleito?
PSB.
Ok, amiga, acertou. Valeu. É 10, então o número de vereadores que você acertou também, viu?
O vereador tá quatro.
10, é 10 aqui, obrigado.
Empatou,
amiga.
Empatou com o Edmilson,
menino, pronto, 4. Valeu, amiga, obrigado, bom dia. Vamos lá para a participação de mais um ouvinte, 11 horas e 25 minutos, 11h25 aqui na sua Polo. Vamos a mais um ouvinte. Alô, você do telefone, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Cristóvão.
Cristóvão, você tá onde, amigo?
São Cristóvão.
São Cristóvão. E aí, Cristóvão, tá preparado, amigo velho?
Vamos lá.
Qual o nome do ex-prefeito de Caruaru, Neguinho Teixeira?
O nome dele completa?
É.
Manuel Teixeira.
É, bom, completo não. Completo, diga lá.
Não, senha, pula.
Então pula. Qual o atual vereador que foi jogador do Ipiranga?
Bimas.
Não.
Não, Dida.
Não.
Pula.
Pulo. Nome do candidato derrotado na eleição de 76, candidato a prefeito.
Galdem Feitosa.
Não.
Pula.
Pulei. Qual o nome da mulher que tentou contra a vida do padre Zuzinha quando ele foi eleito em 68?
Maria.
Nome. É Maria. Não, Maria. Maria de quê?
Não.
Nome completo do pai do atual vereador Ernesto Maia, que dá nome a uma escola aqui de Santa Cruz.
João Pedro Maia.
Não.
João Maia.
Quase.
Pula.
Pulei. Qual político de Santa Cruz foi o primeiro presidente do Ipiranga?
Nanau.
Não.
Pula.
Pulei. Obrigado, amigo. Cristóvão, deu na pedra pra Cristóvão.
Mas rapaz,
o que aconteceu com
a Cristóvão? A surpresa foi Cristóvão não acertar nada, né?
Cristóvão. Eu acho que foi o chocolate do ovo.
É esse de 76, Cristóvão tem obrigação de saber.
Cristóvão, o Santa ganhou, Cristóvão. O que aconteceu com você?
Eu acho que ele exagerou na comemoração. Obrigado, gente. Nós temos aqui empatados em primeiro a
Maria José Gomes
e o Edmilson Menino.
É verdade.
Pronto. O TT amanhã é grande. Então, como o Edmilson fica só esperando
se amanhã as duas primeiras pessoas não tiverem mais pontos, a gente abre para os dois decidir a parada.
É, de repente um tira-teima, né?
É.
Mas será que eles vão alcançar os quatro que conseguiram?
Não, mas já, não, e aí começa tudo de novo.
Do vai zero.
Do zero.
Tá bom.
Quem vencer.
Valendo apenas para os dois. 11h27 aqui na sua Polo. E vamos com mais uma rodada.
A hora do debate. A hora do debate.
Olha, vereadores dos dois grupos aprovaram auditoria especial nas contas de Toinho do Pará. Começando pelo companheiro Marcondes Moreno. É uma surpresa, o que causou estranheza, o fato de nenhum vereador aliado do ex-prefeito se opor à proposta do vereador Luciano Bezerra, que é da base de situação da atual conjuntura política de Santa Cruz do Capibaribe, Marcondes Moreno.
Ah, rapaz, é de muita estranheza, né? Porque é para ser aprovado com ressalvas, né? É aprovado, de repente se cria uma auditoria especial, que vem um pedido aí do vereador e secretário, super secretário Luciano Bezerra, não dá para entender baseado em quê. Também nós não conhecemos o conteúdo que justifique essa auditoria especial. Se o tribunal recomenda, como seria até, por exemplo, a Frânio, que é um cara que mantém uma coerência, por exemplo, né, autorizar essa abertura de auditoria especial. É uma coisa, no mínimo, estranha, né? e mostra o quanto Toninho politicamente ele tá se isolando ou sendo isolado. Pelo menos é isso que parece. Agora, Ernesto pode falar melhor, que nós não conhecemos o conteúdo da justificativa para essa auditoria especial, que no mínimo é estranho, é estranho.
Doutor Manassés Simões.
É um fato.
Oi? É um fato político da semana, que já iniciou ontem, na terça-feira, né? É um pedido do vereador Luciano Bezerra. Estranhamente aprovado por todos os vereadores, inclusive, que eu acredito hoje, ex-aliados do prefeito Leão do Pará. Por que ex-aliados? Porque Edwin se foi aprovado. Ora, vamos pela lógica. As contas foram aprovadas com ressalva.
Seguindo a indicação
do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Se foi. E agora o vereador Luciano Bezerra lança uma proposta em reunião para que haja uma auditoria especial. E há uma aprovação, todos seguem, inclusive os próprios aliados, entre aspas, do prefeito, um deles aqui presente, inclusive, significa dizer que a chapa quente está mais do que nunca para fritar o ex-prefeito do Pará, que tem pretensões de ser candidato a deputado estadual em 2014. Sendo que essas pretensões já não tem mais apoio do grupo Taboquinha. Então, para esse grupo, é mais do que viável uma auditoria especial, porque, sinceramente, a chapa vai esquentar para fritar o ex-prefeito. Agora, a bancada, eu acredito que deveria, a de situação, deveria ver o seu posicionamento, se houve, seguiu o parecer do tribunal, porque se seguiu o parecer do Tribunal de Contas, essa auditoria é um fato político. E é um fato político que, nesse caso, levanta o nome do vereador Luciano Bezerra, que é quem propôs a auditoria, e por outro lado vai colocar, muito provável que coloque, o nome do ex-prefeito do Pará em maus lençóis. Seria a primeira situação complicada do ex-prefeito pós a administração para suas futuras pretensões de 2014.
Vereador Ernesto Lázaro Maia. O senhor, inclusive, fazia parte da composição da Câmara de Vereadores. A época era situação. E o que houve com os vereadores de Santa Cruz do Capibaribe? Evidentemente, tivemos aí uma renovação no quadro da atual legislatura de Santa Cruz do Capibaribe. Mas a batata do prefeito Toninho, do ex-prefeito Toninho do Pará, está assando por quais circunstâncias?
Veja bem, pelos comentários de Manassés.
Seria incoerência de alguém?
Pelos comentários de Manassés e Marcondes Moreno, parece que o prefeito Toninho do Pará realmente tem algum problema em relação a essas contas. Certo? Quando os vereadores da oposição votaram a favor, é porque lamento que seja para informação, que seja para esclarecer fatos. Não fica bem nenhum vereador querer votar contra, porque fica até parecendo que quer esconder alguma coisa. E o vereador Luciano Bezerra denunciou que existia alguns débitos do PASEP, segundo ele, feitos de forma irregular. E é a respeito justamente desses débitos do PASEP que ele está pedindo essa auditoria especial. Se algum vereador da oposição, mesmo sendo aliado, porque nós somos aliados de Toninho do Pará, mas mesmo sendo aliado de Toninho, fosse votar contra, parecia, vamos dizer assim, que aquele vereador não queria que aquela denúncia fosse apurada. Certo? E isso não é o que nossa... que a oposição de Santa Cruz quer. A oposição de Santa Cruz quer que todas as denúncias sejam apuradas. Agora, nunca foi pedido, foi a primeira vez na Câmara de Santa Cruz que foi pedido uma auditoria especial através da Câmara de Vereadores. As auditorias especiais, por exemplo, que tiveram contra Zé Augusto, partiram de denúncias feitas. Teve uma denúncia feita pela ex-vereadora Zilda Moraes. E teve uma denúncia feita pelo Sindicato dos Professores de Santa Cruz do Capibaribe, que ocasionou auditorias especiais contra o ex-prefeito José Augusto Maia, hoje deputado federal. Nunca houve pela Câmara. Agora, também, Luciano está abrindo a porta para nós, quando tivermos dúvida e quisermos pedir uma auditoria especial em relação ao governo Edson Vieira, né, nós vamos pedir e esperamos contar com a mesma coerência que a oposição teve a votar a favor desse pedido de auditoria especial, porque a auditoria especial não é nas prestações de conta, e sim na questão do PASEP. Você só pode fazer uma auditoria especial baseado em um fato, né? Um fato que exista provas sobre aquele fato, ou que exista dúvidas, né? Até para esclarecer as dúvidas sobre aquele fato. E a oposição de Santa Cruz do Caparibe certamente vai ter algumas dúvidas no governo Edson Vieira, e aí sim eu quero ver como é que a situação vai fazer.
Ter essa
vai
dúvida ter quando, em 2008, 2020?
Coerência? Não. Existe fatos.
Pode ser durante
Pode ser durante a gestão.
Isso é um fato político.
Até porque, veja bem, se isso é um caso relativo a 2009 e 2010, faltou aqui contar que foi 2009 e 2010. A oposição da época, certo? Não teve a competência, certo? De pedir esses esclarecimentos, você pode ter certeza que a oposição de agora vai ter a competência de pedir os esclarecimentos necessários ao governo Edson Vieira.
Em tempo, no caso.
Em tempo. Você está entendendo? O vereador Luciano Bezerra, é lógico, talvez querendo projetar seu nome, né, não tenha tido a coragem de fazer a denúncia diretamente, que ele poderia denunciar diretamente e iria acontecer a auditoria da mesma forma, né? Ele resolveu colocar através da Câmara de Vereadores. E eu acredito que nenhum vereador, até porque se algum vereador naquela hora votasse contra o esclarecimento de alguma questão, aí não estaria nem fazendo o papel de vereador.
Mas eu acredito.
Porque na verdade, aqui a gente não está condenando.
Eu também queria uma pata.
A gente aqui, Manassés, não está condenando o prefeito do Pará. A gente está aprovando um pedido de esclarecimento. Porque nada mais é uma auditoria especial do que um esclarecimento em relação à denúncia formulada pelo vereador Luciano Bezerra.
Não quero entrar no mérito. A oposição fez a sua parte. Que deve se investigar, se há uma denúncia, se deve. O que eu quero colocar é que em política, esse tipo de acontecimento é fato político. Toda Santa Cruz do Capibaribe sabe que o ex-prefeito Toninho do Pará não tem o apoio do grupo, até onde eu saiba, de ninguém no grupo, para ser mais candidato a nada. Terminou isolado. O ex-prefeito Toninho do Pará terminou sozinho a sua gestão, que foi uma gestão reconhecidamente fraca. Tanto é que a resposta do povo foi eleger o atual prefeito Edson Vieira, e não foi uma outra coisa, foi uma resposta diante da situação caótica que Santa Cruz se encontrava. Agora, o fato é que esse caso nada mais é do que um acontecimento político para que o nome do prefeito Toninho do Pará sofra um desgaste ainda maior, para que não as suas pretensões à candidatura a deputado estadual em 2014 sejam por fim sepultadas dentro do grupo. Olha, se há ainda algum resquício, com essa auditoria, e certamente se o vereador Luciano Bezerra fez esses pedidos, significa que tem muita coisa aí que possa vir.
Se há precedentes.
Há precedentes graves. Então, sinceramente, eu acredito que isso é um fato político, acompanhado pela oposição, porque a oposição não deseja mais o nome de Toninho do Pará como candidato nem a vereador em Santa Cruz do Capibari.
Olha, são 11 horas e 32.
Não, na volta,
a gente retorna daqui a pouquinho para falar sobre esse assunto. Mas agora vamos abrir link com a capital pernambucana.
Direto de Recife, Inaldo Sampaio. A política com P maiúsculo.
Companheiro Inaldo Sampaio, bom dia para você. Inaldo, tá hoje estampado nos principais jornais Brasil afora. Jarbas Vasconcelos propõe mudança na votação dos vetos presidenciais. Como essa proposta do senador Jarbas tem repercutido no meio político aí na capital pernambucana? Meu caro Inaldo, bom dia, amigo.
Bom dia, Deus. Olha, não teve praticamente repercussão, porque se trata apenas de um projeto que o senador apresentou, né? Se já tivesse sido aprovado, e dificilmente será, provavelmente estaria repercutindo não só na imprensa daqui, como também na do sul do Brasil. Mas ele, o senador propõe apenas uma mudança de prazo para apreciação dos vetos presidenciais, que hoje o Congresso tem 30 dias, e ele propõe que seja de 90, e em caso de não posicionamento por parte dos deputados e senadores, o veto era tido como automaticamente rejeitado. É uma proposta polêmica, dificilmente isso será aprovado. E por uma razão muito simples, Adelson, a Constituição determina esse prazo, né, que uma matéria vetada pelo presidente da República, o veto vota para o Congresso, e ele, Congresso, tem 30 dias para apreciá-lo, o veto. No entanto, existem mais de 3 mil vetos lá, encalhados no Congresso, aguardando votação. O Congresso nunca votou e nunca aconteceu nada. Quer dizer, um desrespeito flagrante à Constituição. E existem vetos ainda da época do governo Itamar Franco. Aí de lá para cá tivemos Fernando Henrique 8 anos, Lula 8 anos, Dilma já no terceiro ano, e esses vetos foram se acumulando, são mais de 3 mil, precisamente 3 mil, quase 3.500, e o Congresso nunca tomou posição sobre eles e não aconteceu absolutamente nada. Então, por essa razão, o projeto do senador Jarbas Vasconcelos ainda é projeto, e mais um, né, que se apresenta lá no Senado, e, portanto, a menos que seja aprovado, mas não teve maior repercussão, nem aqui, nem também na imprensa do Sul.
Governo federal autoriza reajuste de até 6,31% no preço dos remédios. Todo dia a gente tem o que falar a respeito do governo federal. Ora, vem uma notícia boa, ora, notícia ruim. Remédio é fundamental para toda a população, Inaldo.
Olha, veja bem, a indústria farmacêutica queria um percentual de reajuste muito maior. E aí o governo autorizou o mesmo percentual da inflação. Isso é uma coisa inevitável, Adelson, porque também não vamos imaginar que pelo fato de medicamentos ser gênero de primeira necessidade, né, porque todo mundo hoje depende de algum tipo de remédio para sua sobrevivência, também não vamos imaginar que a indústria farmacêutica vá congelar os preços dos seus medicamentos. Isso é impossível. Por quê? Porque vem aumento de reajuste de salário mínimo, vem aumento de imposto disso, aumento de energia, aumento de telefone e tal, e aumento dos próprios insumos, a maioria dos quais são importados, comprados em dólar, portanto. Então, esse tipo de reajuste tem que haver. A gente não fica satisfeito com isso, mas temos que ter a compreensão de que tem que haver esse tipo de reajuste para que os medicamentos continuem sendo produzidos e, consequentemente, vendidos nas farmácias. Agora, claro que, por nossa vontade, o preço ficaria congelado, mas numa economia capitalista a gente sabe que isso é absolutamente impossível.
Os deputados ainda nem limitaram o repasse do auxílio paletó na Assembleia e já estão garantindo o aumento de outro benefício. O reajuste da verba indenizatória foi definida em uma reunião da mesa diretora, isso ontem. Percentual, porém, ainda não está definido. Isso, claro, sempre traz um desgaste para com a sociedade, Inaldo.
Olha, eu acho que eu sou minoria nesse contexto. É uma coisa que eu também não exploro, porque eu acho que sim, isso é uma coisa também natural, entendeu? Quer dizer, se sobe tudo, tá aí com a verba de gabinete dos deputados, que não é uma grande coisa, 11 mil reais, para os gastos de manutenção do gabinete. E essa coisa também tem que ficar congelada, porque a pretexto de que a sociedade vai reclamar, a sociedade vai reclamar sempre. Se a verba for de 5 mil, ela acha que é muito, se for 10, ela acha também que é muito. É a mesma coisa como salário de vereador, de deputado. Se você disser que um vereador ganha 2 mil reais, haverá sempre alguém que acha que é muito. Se subiu para 5 mil, vamos dizer que é um absurdo. Se disser que é 10 mil, isso é uma coisa que não tem solução. A solução, ao meu ver, seria o bom senso. O bom senso, quer dizer, por exemplo, aqui a Câmara do Recife reajustou o salário de vereadores em 62%. Aí muita gente acha que foi um absurdo e tal. Eu, pessoalmente, não acho. Porque eu não acho que um salário de 14 mil para um vereador da capital seja uma coisa do outro mundo. Eu, sinceramente, não acho. Se o vereador não tivesse despesas para pagar com esse salário, aí a gente podia até imaginar que era uma coisa fora do bom senso, etc. Mas, se você chegar aqui na Câmara do Recife, qualquer gabinete dos 41 vereadores, tem lá 20, 30 pessoas para serem atendidas. Um vai pedir remédio, outro vai pedir um caixão de defunto, outro vai pedir um carro para fazer uma mudança e tal. E os vereadores se elegem desse jeito. Então, vamos mudar o sistema, ou acaba com a remuneração do vereador, enfim, faz algum tipo de mudança para que esse tipo de assistencialismo, que não existe somente aqui, mas em toda parte, seja definitivamente abolido. Mas enquanto isso não existir, é uma coisa que eu encaro com uma certa naturalidade. O que eu sou crítico é de quando as coisas são feitas sem bom senso. Mas quando são feitas com bom senso, eu não vejo nada demais. Um deputado federal ganha 26 mil reais bruto, recebe 19 mil. Isso é o que ganha um promotor, isso é o que ganha um juiz de direito, um procurador, um auditor da Secretaria da Fazenda. Então, se um auditor da Secretaria da Fazenda pode ganhar 27 mil reais bruto, por que um deputado federal não pode ganhar essa mesma coisa? Então, eu acho até que eu sou minoria, né, no contexto da imprensa, mas a minha posição, sinceramente, é esta, e eu não tenho nenhum receio de externá-la.
Ok, beleza, Inaldo. Obrigado e até amanhã, companheiro.
Obrigado, bom dia, adeus para você e os ouvintes da Rádio Polo.
Valeu. 11:46 aqui na Rádio Polo. Vamos voltar pro resquício do assunto que foi apontado anteriormente, né? Que foi exatamente a questão de Toninho do Pará, que foi proposta aí a auditoria.
Eu pedi a parte.
Você pediu a parte.
A questão todinha que está me parecendo o seguinte: é que vai abrir um precedente para que o atual governo, né, queira, na hora que bem entender, para justificar alguma falha ou justificar a administração, abre-se qualquer pedido de auditoria em relação ao governo anterior. Por exemplo, vem aí uma denúncia.
Mas também abre para o governo dele. Abre o precedente também para o governo dele também. Não é verdade?
Mas você vai esperar quanto tempo para pedir uma auditoria de alguma coisa?
Você só pode pedir com provas concretas, né? Não adianta também, senão você vai acabar desacreditando a questão da auditoria.
Mas especial. O problema é esse, vereador. É que essas documentações só se vão ter acesso a elas um dia quando a administração do prefeito se encerrar.
Olha, são 11:47, nós estamos na ponta da linha com o Edson Bem, né, que é presidente da Associação dos Feirantes ali do Calçadão do Moda Center. É que a diretoria do Moda Center voltou atrás e acatou proposta da prefeitura ainda referente à colocação dos portões. Edson, bom dia.
Bom dia, Adielso, bom dia, Ernesto Maia e alguém que esteja aí presente no estúdio e população Santa Cruz. Foi feita a reunião ontem com Bruno Bezerra, secretário de Indústria e Comércio, para o impasse que estava lá entre Calçadão e Moda Center na questão dos portões. E a comissão criada dos comerciantes no Calçadão, mostremos ao secretário, junto à comissão do Moda Center, que a lei não permitia a divisória entre os dois locais, Moda Center e Calçadão. Então, junto, Moda Center, prefeitura e a comissão dos comerciantes entraram em um consenso para que todas as duas partes tivessem, todos dois, as duas partes tivessem ganhado no acordo, e o Moda Centro Santa Cruz do Capibaribe. É, acordou a nossa proposta de fazer uma segurança por trás do calçadão, junto com Bruno Bezerra, que é secretário do município, que representa o prefeito do município. A comissão agradece tanto ao Moda Centro quanto ao secretário pelo ter ouvido a comissão e a população lá do calçadão, os comerciantes. E o acordo foi feito, quem ganhou foi as duas partes. Santa Cruz do Capibaribe ganha, que os comerciantes de Santa Cruz do Calçadão precisam de comercializar, e nós, da comissão, queremos agradecer aqui, através da imprensa, o bom senso entre as partes, que tudo ficou de bom, tanto de um lado como do outro. E por isso, Adelson, muito obrigado pelo espaço, e tenha um bom dia.
Ok, beleza, Edson. Bom dia pra você. 11 horas e 49 minutos. Vamos pro intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna
só bem rápido.
Depois não, Ernesto.
Queria dar parabéns ao Edson, né, que organizou as pessoas e foi através da pressão popular, né, que justamente a direção do Moda Center voltou atrás e que a prefeitura entrou na história pelo competente secretário Bruno, né, pra colocar a divisória ao final do calçadão. Parabéns.
Eu diria o seguinte, Edson, que acabou sendo
Soares, né, Edson Bem, né, o presidente, né, da associação dos confeccionistas ali do calçadão, né, e mostraram que organizados sempre se consegue as coisas.
Eu diria que além da pressão popular, o que acabou sendo determinante também foi mostrar a lei que já existia impedindo que houvesse algum impedimento, né, entre as duas partes. Isso foi determinante. São 11h50 aqui na Polo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Rádio Debate. Olha, são 11 horas e 58 minutos aqui no Rádio Debate. Muito bem, e 11h58, né? Não dá mais pra nada, só saudar aqui a turma, né, do meu amigo Roger. Tá chegando aqui com a Scania carregada de doido. Tem doido de uma orelha, de um olho só na testa, feito lambreta. Daqui a pouquinho tem um povo no rádio com Luiz Carlos Roger. Mas a gente aproveita aqui para se despedir dos companheiros, doutor Manassés Simões.
Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço a todos.
Ô doutor Manassés, eu quando lhe vejo eu me alegro.
Mas por quê?
Porque você deve ser primo meu. Não tem o nariz grande, tem o rosto recuado.
Não é assim. Isso é uma marca da família Aleixo. Quem conhece os Aleixo de Santa Cruz já sabe.
Então, eu devo ter algum parentesco. Vereador Ernesto Baiano.
Queria aproveitar também, né, para dar o feliz aniversário a Esli Alves Cardoso Júnior, que está completando hoje, o Felipe Henrique, o meu amigo Hilário Paulo, né, presidente da Câmara de Brejo de Amadeus, aí de São Domingos, a Jaci Macedo, a Joane Brito, ao João Fernandes, a Julian Roqueira, a Larissa Leão, a Monique Tibúcio, a Vandilma Maria Ramos e
não
ao
ex-vereador
Agnaldo Xavier, né, que também está completando, o Agnaldo que anda meio revoltado, e Dona Nasson, na Sul, lá na Coab também, que está completando o ano hoje.
Muito bem, eu vou me despedir
disso. Aí, pelas minhas contas, com exceção do ex-vereador Aguinaldo, 14 votos. Marcos Moreno.
Bom, para me despedir, vá no Sul Lancanês agora, bomba. Está para cair a qualquer momento.
Adiante.
Está para cair a qualquer momento. O primeiro nome, um grande nome do escalão.
Primeiro escalão
do SB.
Então, o primeiro secretário agora vai cair.
Lá no bloco, Sul Lancanês.
Já diz o nome dele.
Governo Edson Vieira.
Oi?
Já diz o nome da figura?
Não, ainda não. Tem que dar um.
Daqui a pouquinho.
Daqui a pouco eu coloco o nome. Daqui a pouco eu coloco o nome.
Certo. www.
Vale lembrar que. Bota blocosulancanews.com, já entra. E o grande detalhe é o seguinte: a informação eu posso dizer a fonte. Foi do meu escorpião dentro da prefeitura.
Tá certo. Bom, então vai lá conferir.
Esse escorpião sabe tudo mesmo.
É verdade. Gente, um abraço a todos. Vem aí o nosso companheiro Luiz Carlos Roger com o Povo no Rádio. A gente volta a se encontrar amanhã, logo cedo, a partir das 8 da manhã e 11 horas da manhã. O negócio pega fogo aqui com o nosso Rádio Debate. Valeu, grande abraço e até amanhã. Valeu!